Aproveitar que já estamos essa semana para Shad Bamidbar, estamos aproximando de Shavuot, a Torga da Torá. O Shulchan Aruch traz que geralmente lemos para Shad Bamidbar antes de Shavuot. Para quê? Justamente para mostrar do mesmo jeito que a Torá foi dada num deserto, que a Torá, a Torga da Torá acontece nas mesmas condições. O que significa? Primeiro, o deserto não tem dono. Então a Torá também não tem dono. Todo mundo que quer pode vir e pegar, não é? Ah, a Torá é exclusiva do Rabino, exclusiva de quem tem? Não. Ao contrário, todo mundo traz inclusive uma frase famosa, diz, Izarum ibnei aniim shimente, etc. Cuidem-se dos filhos dos pobres, porque deles que vai sair a Torá. Já, não necessariamente quem tem dinheiro pode se dedicar a Torá, como a gente vê no Perkei Avot, Marben Echassim, Marben Aga. Aquele que tem muitos bens, ele tem mais preocupações, não tem tanto tempo livre, porque justamente as condições dele exigem dele dedicação. Enquanto que as pessoas com, dizer, mais carentes têm mais tempo, entre aspas, de se dedicar à Torá, e se contentam também com menos, então podem se dedicar mais ao estudo da Torá. Contudo, isso é uma das características para a qual foi dada a Torá no deserto. Uma outra característica, por que no deserto? Porque do mesmo jeito que o deserto não tem nada, não tem nenhum requisito prévio para estudar a Torá. Muitas vezes a pessoa diz, não, para estudar a Torá, primeiro eu preciso resolver minha vida, preciso estas ter condições, não precisa condição nenhuma. Se eu quero estudar a Torá, vai, estuda. Não é que tem que ter alguma condição prévia. Por exemplo, para comprar uma casa, tem que ter um crédito, tem que ter alguma condição, tem que ter um olerite para comprovar uma linha de crédito e demais. Para estudar a Torá, você não precisa de nenhuma condição. Só vir e estudar, que nem deserto. Vire pegar, vire se assentar, vire se dedicar. Então a Torá foi dada justamente no deserto e, em geral, vamos estudar que a Torá traz, tem uma característica. A Torá veio, que aquela Torá que nós recebemos no Monte Sinai há 3.386 anos atrás, ela, não, 3.336 anos atrás, ela faz questão especial no que é nas mitzvot práticas. Tachlis, a Torá é um livro de ação. A Torá é um livro de historinhas. A Torá é um livro de filosofia. A Torá é basicamente um livro de quê? Ação, mitzvot, aquilo que você deve fazer. Qual a conduta que você deve seguir? É claro que isso é uma missão da Torá. Por isso que tem comentaristas da Torá. E por isso, por exemplo, está o famoso comentário, o primeiro comentário da Rashi na Torá. O famoso primeiro comentário. Por que a Torá começa com Gênesis? Ele traz o nome de Rabi Yitzhak. Por quê? Porque justamente todo o objetivo da Torá é um livro de leis. Então por que me conta que Deus criou o mundo e que criou cada dia e teve Noé e o barquinho, sei lá o quê, que seria a arca. Para quê? Se a Torá é um livro de leis. Ou seja, a Torá faz questão, frisa principalmente as mitzvot que são práticas que requerem ação. A razão pela qual Rashi explica, porque Deus queria mostrar que Ele é o dono do mundo. Ele criou o mundo e faz com o mundo o que quer. Então Ele criou a terra de Israel e deu para Israel. Por essa razão que Ele começa a Torá assim. Isso é um parênteses voltando ao nosso assunto agora. Então, na Torá nos ensina, basicamente, e requer, exige, pretende, espera de nós ações, atitudes. Então o Yehudi ele pode concentrar-se, pode pensar muito, kavanot profundas, mas ele não colocou o tefilim na prática, ele não cumpriu com a mitzvah. Ele pode querer se unir com Deus, mas quando ele se une, quando ele se amarra literalmente, colocou o tefilim no braço e na cabeça, ele cumpriu com a mitzvah. De fato, pela Lachá, ele cumpriu com a mitzvah mesmo que não teve kavanah, mesmo que ele estava adormecido na sinagoga. Ele cumpriu. Exemplo prático, vamos um exemplo mais prático, bem prático, lulav. A gente juntou quatro espécies, por acaso, antes de fazer a brachá, já não pode fazer brachá no Sukkot. Por quê?
Já
porque já juntou. Ah, mas ele não tinha intenção, ele não percebeu. Prova está que nem brachá não conseguiu fazer. Ou seja, a Torá exige de nós ação, atitude. Tachlis, não adianta muita intenção, muita kavaná, muitos pensamentos, e na hora H você não faz. Isso que interessa. Então, isso, por exemplo, a mitzvah do tefilin, a mitzvah de lulav, etc. Então, a gente pode se encher de sentimentos como amor e temor a Deus. É verdade, temos a mitzvah de amar a Deus. Et Hashem Elokech Atira, Oto Ta'avod, Vishma Tishabea, como diz, temer a Deus, servi-lo e jurar em seu nome, diz o versículo. Mas se não vai fazer a mitzvah na prática, ele pode ser que se ele cumpriu a mitzvah de amor e a mitzvah de temor. Mas as mitzvot em si, a ação que Hashem espera de nós, ele não cumpriu. Adianta, eu mesmo, um exemplo prático, um homem gostar de uma mulher e não dizer para ela. O que te adianta? Ah, não, mas eu um amor puro e segredo. Isso serve para um menino de 9, 10 anos. Mas uma pessoa adulta, madura, ele quer contar para a pessoa, ele quer, como chama, vivenciar o seu amor. Então, isso é fundamental. Então, da mesma maneira, se ele não vai conseguir pegar o tefilim, o lulav e cumprir com a mitzvah não cumpriu. Em contraposição, como nós falamos, um Yehudi que não teve Kavaná e fez, ele cumpriu com a mitzvah. Tachlis. A Guimarães traz o exemplo de uma pessoa que estava caminhando e caiu num mikve, ou no mar. Estava, como chama, num pier. Sabe, para que tem para pescar, ele caiu. E ele estava impuro. Quando saiu do mar, ele está puro ou não está puro? Ah, mas não teve Kavaná, ele escorregou, caiu. Alguém empurrou ele. Mas Tachlis, ele está puro.
Ele ainda sai xingando.
Mas está puro. Então, às vezes, as coisas chegam simplesmente ao que seria um absurdo. Então, a mitzvah que é feita às pressas, uma mitzvah que é feita de forma, vamos dizer, entre aspas, errada, em contraposição a outro que faz com muita kavaná, com muito amor, e ele simplesmente não fez alguma coisa, um detalhe que não estava como alahá. Por exemplo, ele colocou o tefilim, mas o tefilim da cabeça ele apoiou em cima da kippá. Muitas vezes acontece, a pessoa não percebe, muitas pessoas não sabem que quando você coloca o tefilim da cabeça, é bom tirar a kippá, coloca o tefilim e coloca a kippá novamente. Por quê? O tefilim que está sobre a cabeça e não sobre a kippá. Ou, por exemplo, no braço. Coloca o tefilim aqui no braço, mas fica um pedaço de camisa embaixo do tefilim. Quando ele coloca o tefilim, carregar essa manga. Então ele está colocando o tefilim aonde?
Na camisa.
Na camisa, não no braço. Então não valeu a mitzvah. Ele teve toda a kavaná. Ele teve toda a intenção. Ele teve toda a simchá. Mas se não prestou atenção nesse detalhe, a mitzvah não valeu.
Ele foi eficiente, mas não foi eficaz.
Pode ser.
Ele fez tudo o que tinha que fazer. Seguiu tudo.
Entre aspas, não fez tudo.
No final, não deu certo.
Mas não fez tudo. Não fez tudo o que tinha que fazer. Okay. Porque ele tinha que verificar que a manga não estivesse embaixo do tefilim. Ele tinha que verificar que a kippá não estivesse embaixo do tefilim da cabeça. Entendeu? Por exemplo, ele deu dinheiro, pediram, ele deu dinheiro de tzedakah. E a pessoa pegou dinheiro, em vez de que coletou na sinagoga, em vez de dar para tzedakah, foi comprar cachaça. Sei lá. Ele foi eficiente, foi eficaz, para ele fez a coisa certa. Não teve ideia da parte dele, da outra pessoa que ele fez. É algo alheio a ele. Mas o que tivemos aqui, de fato, que um, fazendo, entre aspas, de mau jeito, a mitzvah valeu. Colocou o tefilim, vaptivup, tibrurup, falou só Shema Israel. Aliás, nem Shema Israel não falou. Mas cumpriu com a mitzvah de tefilim? Ele colocou o tefilim, cumpriu. A Torá não te disse que tem que falar Shema Israel, mas o sábio nos ensina a aproveitar. Mas a mitzvah de tefilim ele cumpriu. Agora, o outro, que simplesmente por algum detalhe técnico ele não cumpriu com a mitzvah de tefilim, ou que o tefilim dos nos livros não estava kasher também. Ele não teve o cuidado de mandar verificar, ou comprar numa fonte, não sei se, palavra, segura, ia dizer confiável, mas não é confiável, segura. Então, na parte mais profunda, mística da Torá, eu analisado muito este assunto, que pertence, faz parte de um assunto maior. O que significa? Qual é o ponto? O que realmente, em geral, é o caminho através do qual a pessoa pode se comunicar com Deus? Como a gente se comunica? Como a gente provoca, entre aspas, prazer? Como a gente se liga com Deus? Uma coisa difícil. É kavaná, é como a gente... E disso que depende. Então, o assunto, na verdade, está trazido em vários lugares, com uma discussão entre os goim e a Israel. E basicamente tem dois versículos de Teilim que refletem isto. Um versículo de Teilim, um salmo, que diz: Rama kogoi mashem, ala shamayim kevodo. Deus é supremo sobre tudo, ala shamayim kevodo. A honra de Deus está nos céus. Deus está nos céus, não se mistura com a gente, certo? Como nós falamos, a shamayim, shamayim lashem. Os céus são céus para Deus, ve'aretz natan livnei adam. E a terra deu ao homem. Simplesmente um aspecto. Então, a Kadosh Baruch Hu está totalmente separado. Ele não se mistura. Ele fica lá nos céus, assuntos muito celestiais, muito elevados. Agora, e por esta razão, que dizem os goyim, a gente não tem, a única forma de se comunicar com Hashem é através do quê? De se elevar espiritualmente. Então, eles têm filosofia, ser eremita, se elevar, se separar do mundo. Por quê? Porque eles querem, eles acham que Deus está lá em cima. Tenho que subir, me elevar, sair deste patamar, deste mundo. Em contraposição, a Israel responde o quê? Mi kashem elokei no magvili la shavet, amas pilirot bashamay u baaret. Quem como Hashem, nosso Senhor, que está, se abaixa para se sentar, que se rebaixa para ver nos céus e na terra, porque os céus também é abaixo para Deus. Para Deus em si, os céus também é um nível de abaixar. Para nós é elevado, mas para Hashem, Hashem está acima ainda dos céus. E ele se abaixa para onde? Para os céus e para a terra. Então, simplesmente, a gente tem que ver, não é questão de se elevar até a Kadosh Baruch Hu. Nós simplesmente dizemos que Hashem, ele vem aqui embaixo, ele deu a Torá. Vaiere da Shema al Sinai, está escrito lá quando a Torá da Torá, e Deus desceu no Monte Sinai, quando ele veio da Torá para o povo de Israel. Ele desceu. Ele já veio até nós para nos trazer a Torá. Então, simplesmente, ele é ilimitado. Então, para ele realmente não faz diferença. Como é ilimitado entre céus e terra. A mesma coisa. O mesmo nível, igual. Que diferença faz para uma pessoa que mede 2,10 metros, se uma cesta de basquete está a 1 metro de altura ou está a 1,80? Para um beijinho de 1,60 faz diferença. Mas para quem que mede 2,10 metros não faz diferença onde está. Porque ele está acima. Então, da mesma maneira, o Kadosh Baruch Hu não faz diferença nenhuma. Por essa questão que o lado material, simplesmente, e o lado espiritual, são ambos, entre aspas, limitados perante Hashem em si. Hashem está acima de tudo isto. Portanto, quando nós dizemos Hashem, amaspil ilot bashamayim uvaretz, ele se abaixa, ele desce para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Céus e terra, para Deus, é a mesma coisa. Então, nós ocuparmos nós em coisas dos céus ou em coisas da terra, para Hashem não faz diferença. Faz diferença para nós. Certo? Por esta razão, temos aqui uma diferença fundamental no conceito de Hashem. Hashem o que é? O ilimitado. Consequentemente, qualquer coisa que a gente faz é pequena perante o ilimitado. Um exemplo. O que significa ilimitado? A gente consegue entender? Vamos pensar um instante o que significa ilimitado. Qual a diferença entre o valor 1 e 10 milhões? A distância? Você tem 1 real? Você tem 100 milhões? 10 você tem, mas 100? Tem 100 milhões? Não. Agora, para Hashem, 1 e 100 milhões? Uma gota de água, 100 milhões de gotas de água. Que diferença faz no oceano?
Meu.
Então, isso que o oceano é limitado ainda. Tem um limite. Ok? Então, da mesma maneira, em relação a Hashem, não faz diferença nenhuma. A diferença cai para quem? Para nós. Para nós que somos limitados faz diferença. Mas para Hashem não. Então aqui surge literalmente uma pergunta. Então como podemos de alguma maneira nos aproximar de Hashem? Hashem é inatingível. É hiper distante. Não adianta. O que eu quiser fazer... Perdão. O que eu for fazer, ainda está distante de Hashem. Quanto eu consegui me elevar, quanto eu tentar me elevar, ainda estou bem distante de Hashem. Então a pergunta é: o que eu faço para me aproximar de Hashem? Se ele está tão distante da Terra como está dos céus, aos céus não consigo chegar, imagina chegar até Hashem. Então, na verdade, este é o ponto. Uma vez que não faz diferença, então a pessoa com suas forças, ele não consegue sair da sua limitação. É Hashem que te levanta. Hashem que te leva e te carrega. Você lida com o mundo material e você transforma ele em espiritual. Quando você pega um couro e dele faz uma mezuzá e coloca no batente da outra porta, você transformou um objeto material num objeto sagrado. Você colocou kedushá nesse objeto. Agora é uma mezuzá. Não é mais um pedaço de pergaminho com um pouco de tinta. Não é um desenho. É uma mezuzá. Nós vimos que uma pessoa trouxe aí para queimar o lulav em Lag BaOmer. Por quê? Porque deixou de ser uma planta. Deixou de ser simplesmente um galho que era o lulav, folhas da Daz Yaravá, ou um fruto que era o etro. Se transformou no quê? Em algo sagrado, que não pode jogar fora, que não pode desprezar. Então utiliza para uma fogueira de Lag BaOmer, para a fogueira de queima de Hametz. Então, justamente, a pessoa com suas forças, condições, ele simplesmente, ele não consegue sair do mundo material e físico, transcender. Não temos as condições. Mas fazemos o que fazemos, sempre vai ser como se estivesse aqui no mundo. Mesmo se ele está morando no Tibete, isolado de qualquer sociedade, ele ainda está no mundo. Está mais alto em metros, mas está ainda no mundo físico e material. Ele ainda precisa comer, ainda precisa beber, precisa dormir. Está conforme as regras da natureza e da física. Só tem uma possibilidade: que a Kadosh Baruch Hu, ele te eleve e te carregue. E como acontece isso? A Hashem tem que te levar. Como? Ele mesmo, com seu poder limitado, entre aspas, Hashem, ele que se aproxima de você. Ele que, como diz, reduz a distância que existe entre Hashem e você. Você dá um passo, mas é Hashem que se aproxima, entre aspas, se aproxima. E como você faz isto? Através do que aconteceu no Monte Sinai. Nós falamos. O que aconteceu na hora da torga da Torá? Vaiere da Hashem al Sinai. Deus desceu no Monte Sinai. O que significa que Hashem desceu no Monte Sinai? Ele veio e se aproximou aqui. Ele transformou o nosso relacionamento num relacionamento material. Onde eu posso, fazendo uma brajá num alimento, transformar o alimento em quê? Em um serviço a Deus. Shabbat. Shabbat você come para servir a Deus. E assim por diante, mitzvah. Você está fazendo algo consagrado. Você come porque gosta, mas você come porque é mitzvah. Você come se dá shlishit porque Hashem quer. Você não come se dá shlishit porque você tem vontade e tem fome. Ao contrário. Agora no horário de inverno, terminamos de almoçar 1:30, 2 da tarde. 5 e pouco está sentado na mesa de novo para se dá shlishit. Mas por quê? Porque esta é a vontade de Hashem. Porque desta forma estou servindo a Hashem. Então come menos no almoço, como diz Chacham Einav Berosho, a pessoa tem que prever, então come menos no almoço para poder comer Suda Shlishit. Ah, mas tem ainda Melavé Malká. Então come pouco Suda Shlishit para poder fazer Melavé Malká. Mas é um serviço a Hashem que conta. E isso que faz a diferença. Você está fazendo as coisas porque está fazendo para Hashem. É isso que Hashem demonstrou quando ele disse no Monte Sinai. E ele nos deu a Torá e as mitzvot. Simplesmente através do estudo da Torá, cumprimento das mitzvot, que nos ligamos, nos conectamos com eles. Nós conseguimos nos elevar. Ele desceu, nos deu a fórmula. Qual que é a fórmula? Fazer a sua vontade. Quando você faz o que teu pai quer, diz o nosso sábio, você faz dar mais prazer ao teu pai do que fazendo o que você quer. Por exemplo prático, dizem nossos sábios, Gadol mitzvah beose, meino mitzvah beose. É maior quem faz uma mitzvah ordenada do que faz uma mitzvah sem ser ordenada. Ok? Por isso que está escrito que Abraham Avinu, ele fez todas as mitzvot, menos Brit Milá, que Hashem ordenou a ele. Por quê? Se já tivesse feito antes, eu não teria como fazer depois. Simplesmente para cumprir com esse nível de mitzvah. Porque quando você, teu filho vem e traz um café, puxa, que legal, como você sabe que eu queria um café? Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, que você está querendo em troca? O que está precisando? Mas isso te dá um prazer. Mas dizem os sábios, prazer maior ainda é quando você pede o café e ele te traz o café. Amar-te de Nassar Tzoni. Por isso que nos corbanot em Reach Nihoach Lashem, um cheiro agradável para Hashem. Por quê? Porque você pediu e ele fez o que você pediu. Quando você pediu, significa que você está querendo. Então aí existe um vínculo, existe uma ligação, existe fazer tua vontade. E existe te dar algo que está te agradando, porque você pediu. Na hora que te deu o café, você gostou do gesto, mas não necessariamente você está querendo o café. Aqui é um nível muito mais completo, muito mais pleno. Um Yehudi, quando faz as mitzvot, ele está fazendo o que Hashem quer. Está se vinculando com Hashem, fazendo, atendendo sua vontade. Então, nós podemos entender agora simplesmente porque é tão importante cumprir aquilo que está escrito na Torá, com os detalhes possíveis, mais do que kavanot, do que pensamentos e do que intenções. Pois o mundo está cheio de boas intenções. Mas tachlis, o que precisamos é ação. Certo? Tem a famosa história da Rabi Nachum Ish Gamzu, que ele todo falava que era para o bem, etc. E como faleceu?
Estava
doente. Por quê?
Porque tinha falado alguma coisa.
Não tinha pena de ninguém. Um pobre pediu para ele comida e ele não deu. Ele demorou para dar. Enquanto foi trazer a comida, o homem faleceu. Então, muitas cavanotas, muitas intenções. Tachos, isso que estamos precisando. Então, simplesmente, quando nós fazemos a vontade completa que a Hashem espera de nós, podemos fazer. Então, se a Kadosh Baruch Hu estabeleceu que a forma da gente se aproximar, se conectar com Ele, através das ações práticas, através de colocar um tefilim, através de dar tzedaká, ou seja, todo é dinheiro. Não é dinheiro. Tzedaká representa dar de si, um exemplo. Tzedaká representa o quê? Eu estou dando dinheiro com o qual eu poderia comprar, entre aspas, e satisfazer prazeres meus em prol do próximo. É altruísta, transforma tudo, não o dinheiro, tudo. Tudo que você fez para ganhar esse dinheiro, para dar tzedaká, se transformou em algo sagrado. Então é um nível muito maior. Então esta é a forma, sem dúvida, e exclusiva através da qual podemos nos conectar com Deus. O homem se conecta com Deus desta maneira. Por isso que o Pirkei Avot nos ensina: seja aquele que corre atrás de uma mitzvah simples e se afaste do pecado. Muitas vezes a pessoa procura o quê? Grandes mitzvot, grandes projetos. É comum a gente hoje em dia ouvir falar de projetos. Ou seja, coisas grandes, quero algo grande. Mas às vezes pequenos atos são o que realmente nos conectam com a Hashem. Pequenas coisinhas, pequenas palavras, pequenos gestos. Isso que nos conecta com a Hashem. Pode ser que não dê, como chama, propaganda, que não dê projeção, mas dá conexão com a Hashem. E uma haverá, ao contrário, uma transgressão, que se você consegue evitar também, paralelamente, ela evita que você se desvincule de Hashem. Se explica que uma verá é comparado com uma tesoura, e nós temos um vínculo com Hashem que uma corda, diz o versículo, não? Como diz o versículo? Que chelek Hashem amo, Yaakov heve nachalato. Sim? Parashat Hazino. Yaakov é a corda, sua herança na terra. Que significa? Explica nos sábios, por que corda, diz a Torá? Porque do mesmo jeito que uma corda, não sei quem viu uma corda composta de um monte de fiozinhos, a Torá é uma corda que nos comunica com Deus com 613 fiozinhos. Cada mitzvah fortalece o fiozinho e cada verá rasga um fiozinho. Se você vai rasgando todos os fiozinhos, o que está acontecendo?
Enfraquecendo.
O vínculo com Hashem vai debilitando, vai enfraquecendo, vai se cortando. E na hora que você cumpre com as mitzvot, você está fortalecendo o teu vínculo com Hashem. É justamente através disso. Então imagina, não sei, com antigamente, não sei hoje como que é, mas os cabos de eletricidade tinham um monte de fios de cobre dentro. Depende de quantas amperes, quantos fios ele levava dentro. Mas cada um desses fios trazia energia. O que acontece? Você vai cortando esses fiozinhos devagar, vai passando menos energia. Então que a gente possa aproveitar e levar em consideração que esse é o jeito de a gente se comunicar com Hashem, poder se elevar neste mundo, e que as pequenas atitudes valem muito mais do que as grandes intenções, e essa forma do homem se conectar com seu Criador.